Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de fevereiro, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado por dentro do que está acontecendo e vai ter o seu espaço também através do nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e também hoje teremos entrevista, né, Kátia?
Sim, teremos entrevista hoje no Jornal do Meio Dia com o Valderico Júnior, ele que é o presidente do partido União Brasil em Ilhéus. Vamos conversar com ele daqui a pouco sobre política. Temos algumas perguntas, alguns questionamentos para fazer ao Valderico Júnior daqui a pouquinho, tá? Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 20 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas ali, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: caça ao mosquito. Gente, é a caça ao mosquito da dengue, que tá aí causando muitos casos no nosso país, tá? Em todo o país já são mais de 600 mil casos e já passamos de 100 mortes. Então, no estado da Bahia, infelizmente, também o Aedes aegypti está provocando a dengue em muitas pessoas, viu, Marcos Bezerra?
É verdade. Jornal Meio Norte de Teresina, governo do estado Piauí investirá 798 milhões e 500 mil reais no combate à seca.
Folha de Pernambuco, Raquel, novos secretários e os desafios. É a governadora do estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, Raquel propõe aumento zero e tarifa única para ônibus.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Falta de energia após chuvas eleva a pressão contra Enel. É, o povo lá, Marcos, do Ceará, tá jogando duro em cima da Enel, que é a concessionária de energia lá do estado. Aqui na Bahia, o povo tá precisando fazer isso também, né? Com a dona Coelba.
É. Tribuna do Norte de Natal, após ataque de secretário, federações vão à governadora.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Inquérito vai apurar encalhe de navio.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, tensão diplomática entre Brasil e Israel se agrava.
Por conta da fala e polêmica infeliz do presidente Lula. Jornal de Brasília, Distrito Federal, tensão na diplomacia. Israel declara Lula persona não grata no país.
Zero Hora de Porto Alegre, Israel declara Lula persona não grata. Brasil chama embaixador.
E só piora a situação, hein, gente? Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Brasil convoca embaixador de Israel em meio à crise.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, novos reforços no combate à dengue.
Folha de São Paulo, Lula chama de volta embaixador em Israel e crise se agrava.
O estado de São Paulo, após comparação de Gaza ao Holocausto, Israel declara Lula persona non grata. Brasil não se retratará.
Ficou mais feio ainda para o Brasil e principalmente para o presidente Lula, né, que não quer se retratar. Não tem humildade, né, para pedir desculpas e reconhecer a fala infeliz. Jornal Valor Econômico São Paulo também fala sobre o assunto. Após ser declarado persona non grata, Lula chama embaixador em Israel.
E Jornal Popular de Goiânia, em ano de eleição, número de concursos dispara no interior.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 9 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, isso mesmo. Lembrando que daqui a pouco o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações para nós e também vamos ter entrevista hoje com Valderico Júnior, presidente do Partido União Brasil em Ilhéus. 12 horas e 10 minutos, nós vamos iniciar esse noticiário regional aqui com uma informação, uma notícia triste que abalou todo o sul da Bahia, toda a Bahia e parte do nosso país, porque o Cocó, esse grande cantor e músico, né, ele que era liderança aí na banda Lordão, faleceu. E ontem à tarde eu tive que entrar aqui na programação para divulgar esta notícia. Confesso que eu fiquei muito nervosa porque Cocó, né, querido por todos nós, e Cocó me tratava como uma filha, a esposa dele é minha madrinha, inclusive. E não foi fácil divulgar essa informação, mas a gente que é da área de comunicação, né, Marcos? Eu como jornalista, né, trabalhando aqui na Gabriela FM, não podia deixar de divulgar essa informação em primeira mão, até porque também foi um pedido da Sônia Leite, né? Tinha 15 minutos que o Cocó tinha falecido, ela me ligou solicitando que divulgasse essa informação, porque estava tendo muitas fake news, viu, Marcos? Muitas informações exageradas, desencontradas. Isso mexeu muito com a Sônia Leite, e aí ela me ligou e pedindo que divulgasse essa informação. Então, minha gente, vocês já sabem, né? Todos os nossos ouvintes já sabem o falecimento aí do grande músico e cantor Cocó da banda Lordão. O corpo dele está sendo velado, começou às 11 da manhã, né, e está sendo velado lá no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Então, familiares, amigos, né, admiradores, fãs de Cocó podem participar desse momento, né, lá no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, no bairro de Nova Brasília. E o corpo dele será cremado hoje ainda às 3 da tarde, neste mesmo cemitério que fica lá em Salvador. E aí, Marcos, muitas pessoas questionando nos grupos de WhatsApp, porque eu vi isso ontem, outras também entraram em contato comigo perguntando por que o velório, o enterro não seria em Itabuna, que o ideal teria que ser em Itabuna, cada um fazendo a sua pergunta do seu jeito, porque como ele era muito querido, as pessoas querem participar deste momento. Eu entendo também esses questionamentos, sabe, das pessoas. Porém, gente, nós também temos que entender o que deseja a família e o próprio Cocó. Ele queria que o corpo dele fosse cremado. E em Itabuna não tem crematório, né? Tem em Salvador. E a família, especialmente a esposa Sônia Leite, o filho Marcos, não tem ainda, né, estrutura emocional, física, para simplesmente vir para Itabuna, participar de um velório e depois retornar com o corpo para cremar em Salvador. Entendem? Né? Eu entendi. Nós podemos, cada um, fazer a nossa homenagem através de orações, né, não, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
E eu sei que o importante é o carinho, né, que todas as pessoas têm, nutrem até então por Cocó, e a família reconhece isso, né, e ele também está sentindo isso, com certeza, tá? E é isso, minha gente, por isso que o velório e o enterro não está sendo em Itabuna, tá? Mas também, em nome aqui de Sônia Leite, agradeço a todos vocês as homenagens nas redes sociais. Ela já me falou que agradece todo o carinho, tá? É, manda um abraço especial para cada um e pede que vocês entendam este momento. Vamos entender, né, Marcos Bezerra?
Uhum.
Não é um momento fácil, não, tá? Bem, inclusive, um dos principais, né, o Cocó todo mundo sabe que era um dos principais nomes da música, baile e presença garantida em grandes festas, principalmente de São João, a exemplo do Ticomia em Bicuí, que inclusive, né, o Ticomia fez uma homenagem linda aí ao Cocó nas redes sociais, já está aí, quem quiser ver, entra no Instagram do Ticomia. E ele, Cocó, ele estava lutando pela vida, né, nos últimos meses. E aí, o ano passado, ele enfrentou problemas no fígado, foi detectada a necessidade de transplante. Tem mais ou menos 15 dias que ele fez esse transplante, estava se recuperando bem, mas, infelizmente, após esse procedimento, passou a ter agravamentos, né, no quadro de saúde nos últimos dias. Ele estava internado na UTI no Hospital Português, e onde ele faleceu, ontem à tarde, entre 3h30 e 4 da tarde, tá, minha gente? E existe um luto regional, né? Principalmente neste momento. Porque ele, Cocó, era muito querido, né? Ele é querido no país todo, mas especialmente no sul da Bahia. Você concorda, Marcos?
É verdade, sim.
E a morte do líder da banda Lordão gerou uma onda de comoção em toda a Bahia. Políticos e organizações emitiram notas de pesar, lembraram o grande legado de Cocó, não apenas na música. Por exemplo, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, emitiu nota de pesar e decretou luto oficial de 3 dias no município, escolhida aí por Cocó para morar e fazer história em uma das maiores bandas baile do país. Inclusive, Augusto Castro ofereceu até a aeronave, né, para trazer o corpo de Cocó para Itabuna, mas claro, ele entendeu também o posicionamento da família, mas ele se prestou toda essa atenção aí à família do Cocó. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, também prestou homenagem nas redes sociais, citando a carreira musical brilhante do fundador da banda Lordão. E o Valderico Júnior, que é o presidente de União Brasil em Ilhéus, diretor-geral aqui da Gabriela FM, também fez a homenagem dele aí através de um vídeo nas redes sociais. E como ele tá aqui, eu vou até aproveitar já e fazer essa pergunta para ele. Boa tarde logo, Valderico Júnior, e daqui a pouco a gente bate um papo sobre outros assuntos, mas eu já aproveito para perguntar a você que ontem, quando eu te liguei, né, para informar sobre a morte do Cocó, deu para perceber, né, que deu uma, meio que você tomou um susto, assim, que eu imagino que você também não esperava essa informação, né?
Boa tarde a todos. Na verdade, eu fiquei muito triste, né? Porque também ter vivenciei muitas coisas com o Cocó na banda. Tive banda por 10 anos, então dividi muitos palcos com o Cocó. E Cocó participou da minha vida como todo, né? Desde novo dentro de rádio e vendo o Lordão fazendo os encantamentos por onde passava, né? Muitos bailes que nossa região tinha e sempre muito animado. Alguns eventos, inclusive da nossa família, o Lordão tocou e emocionava muito a gente, porque um cara que sempre viveu a música e alegrou muito os dias de todos nós. Eu tenho até vou te mostrar depois, Kátia, fotos, né? Eu bem novo e Cocó ainda tava também num momento bem novo, tava bem gordinho também, então era eu e ele bem gordinhos.
Dois gordinhos no palco fazendo sucesso.
E a gente dividiu boas experiências. Cocó era um mestre da música, um ícone da música, e não é à toa que se teve aquele programa na Globo ainda, e a Ivete Sangalo até mencionou a banda Lordão, né?
The Voice Brasil.
Então a gente sabe da importância e da grande perda que foi. Claro que ele vinha sofrendo pelo que a gente estava acompanhando, né? Querendo viver muito, né? Mas sofrendo, e a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, e a gente só tem agora a lembrar e saudar, né, toda a sua família, e lembrar todas as coisas boas que ele fez passando aqui na nossa vida, né?
Verdade. Realmente, Cocó foi um ícone da música de todos os ritmos, né? Porque uma banda baile que toca tudo é a banda Lordão. Forró, então, nem se fala. E as pessoas nas redes sociais, Valderico Júnior, o que mais se fala é: o São João não vai ter o mesmo brilho, não vai ter a mesma alegria sem Cocó da banda Lordão, principalmente para quem vai para Ibicuí, né?
Na verdade, eu acredito que todo mundo tem uma história para contar, né, ao som do Lordão, né, Marcos?
É verdade. Todo,
seja no São João, seja no Carnaval, seja numa banda baile, seja com músicas internacionais, todo mundo tem, seja no rock, seja no que for. Mas, claro, ficou muito caracterizado Lordão com Ibicuí, Ibicuí com Lordão, né? Gente bonita de Ibicuí. Né?
É a cara dele.
É a cara dele essa música e tal. Então, é uma perda muito grande.
Inclusive, eu já ouvi hoje muitas pessoas assim: esse eu não ia pra festa de São João, mas eu vou pro Ticumia, principalmente porque eu sei que vai ter uma homenagem muito bonita a Cocó e toda a banda Lordão lá. Né, Marcos Bezerra?
É verdade, sim. O Cocó, né, sempre foi parceiro da Gabriela desde a fundação, em 1992. Ele também tinha parceria, né, inclusive com a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que recuperou o legado deixado pelo músico também fora do palco. Cocó liderou campanhas de apoio à instituição filantrópica quando a Santa Casa enfrentava grave crise financeira nos anos 2000 e de captação de doadores para o banco de sangue local. Católico e assíduo das missas e eventos na Catedral de São José, ele também prestou sua voz para o hino do centenário da Santa Casa em 2017. Outra instituição que emitiu pesar foi a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, a AMURC. Em nota, ela fala do legado do artista, né, que vai fazer falta, com certeza.
Com certeza. A Catedral de São José, lá em Itabuna, também postou na rede social uma linda homenagem. E Cocó, realmente, ele estava sempre à frente aí das ações na Catedral de São José, lá de Itabuna, né? Então, nós deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares, principalmente aos familiares de Cocó, o Clóvis Leite. Um abraço especial a Dinda Soninha, a Marcos, né? Não é um momento fácil, mas eles sabem também que Deus sabe de todas as coisas, né? Fica aqui a lembrança dos bons momentos com ele, né, Marcos?
Esse carioca, né, que adotou a Bahia e ficou com o coração baiano, né? Se estabeleceu desde cedo aqui. Né?
Verdade. Olha, ele tinha título de cidadão itabunense, tá? Título, ele recebeu a medalha 2 de julho na Assembleia Legislativa da Bahia o ano passado. A gente tem que falar isso também, não podemos esquecer. Título de cidadão baiano. Eu só fiquei na dúvida agora se tem. Acho que ele tem título de cidadão ilhaense, não tem? Tira
essa
dúvida para mim.
Várias cidades aí do estado da Bahia.
São várias cidades,
ter,
né, da Bahia, mas de Itabuna, tenho certeza, baiano também. Então, assim, Cocó é um carioca que já virou totalmente baiano, né? Porque todos os baianos amavam muito ele, ele deixa um legado muito grande, né? Então, é isso, nossos sentimentos a toda a família de Clóvis Leite, o nosso Cocó, a todos da banda Lordão. A Cris Mel, que é uma das cantoras da banda Lordão, fez uma homenagem muito bonita também para ele, além de Silvio Ferrari e outros cantores que passaram pela banda Lordão.
Simone Lessa.
Exato. Simone Lessa, Jadson.
Mário Antunes, do Babado Mário Novo
Antunes,
e várias
outras. Babado
outros,
Novo, né? É verdade. Vários deles eu vi divulgando, né, nas redes sociais. E é isso. Bem, são 12 horas e 22 minutos. Nós vamos tocar aqui o Jornal do Meio-Dia, porque daqui a pouco também nós vamos ter entrevista aqui no programa com o Valderico Júnior. Já pedi ele a participação dele aqui, né? Mas daqui a pouco a gente realmente começa essa entrevista falando de outros assuntos.
E só uma nota aqui rapidinha, Kátia, para quem de repente está procurando emprego. Olha, nessa semana o CIEE completa 60 anos de existência e, em comemoração, promove um evento totalmente gratuito, a Maratona de Vagas. Esta é a oportunidade para você, estudante, encontrar sua vaga no mundo do trabalho. Compareça ao CIEE, que fica aqui no edifício Gabriela Center, sala 8, próximo às lojas Americanas. Venha, faça o seu cadastro, atualize os seus dados e encontre a sua oportunidade aí em comemoração aos 60 anos do CIEE. Tem essa oportunidade para você.
Pois é, fica aqui no Gabriela Center, tá? Bem fácil. O Gabriela Center, lembrando que fica na Avenida Itabuna, aqui em Ilhéus. 12 horas e 23 minutos. Marcos Bezerra, que absurdo é esse? Falta de combustível para caminhão deixa Ilhéus sem coleta seletiva. Fala sério, hein?
A Cooperativa de Catadores Consciência Limpa, Col Limpa, anunciou hoje, terça-feira, a suspensão da coleta seletiva em Ilhéus devido à falta de combustível para o caminhão usado no serviço. Segundo o grupo, a Prefeitura de Ilhéus interrompeu o fornecimento do combustível. Entendemos o impacto que essa suspensão pode causar em nossa comunidade, no meio ambiente, e gostaríamos de pedir desculpas pelos transtornos decorrentes dessa situação fora de nosso controle, diz a nota divulgada pela Coolimpa. A cooperativa informa que trabalha para tentar resolver o problema o mais rápido possível e viabilizar a retomada da coleta seletiva. Entraremos em contato com a autoridade responsável para buscar soluções viáveis, acrescenta. O site Pimenta, em contato com a Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, aguarda o retorno. O posicionamento da gestão municipal será publicado assim que for enviado, né? De repente, essa nota ao site. Inclusive, hoje, um carro compactador de lixo, né? Perdeu o controle ali, próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau, saiu da pista e deve ter batido numa árvore.
Nossa. Essa aqui é uma triste realidade, né? Dessa má gestão em Ilhéus. Como é que a prefeitura interrompe o fornecimento de combustível, né, de um carro que faz um trabalho tão importante como esse? Então, isso aqui é só um exemplo, né, gente, dos absurdos que acontecem aqui em Ilhéus por conta de uma falta, né? Falta de gestão. Porque se tivesse uma gestão organizada, acho que não seria assim, né? 12 horas e 24 minutos. Olha, gente, que coisa absurda, né? Recebemos fotos, vídeos, comentários das pessoas sobre isso. Irmãos de 19 e 10 anos são mortos a tiros após terem casa invadida por homens armados. Isso ocorreu aqui em Ilhéus. Dois irmãos foram mortos a tiros depois que tiveram a casa invadida por homens armados na madrugada de hoje aqui em Ilhéus. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Joelson Divino Moreira Júnior, de 19 anos, e João Vitor, Joelson Divino Moreira Júnior, ele tem 19 anos. E o João Vitor Santos Moreira, sabe de quantos anos? 10 anos de idade. Isso é inaceitável. Informações preliminares apontam que os autores do crime chegaram no imóvel em que os irmãos moravam, no bairro do Iguape, aqui em Ilhéus. Eles estavam num carro e, após cometer o crime, fugiram. O caso é investigado pela Delegacia de Ilhéus. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Os corpos dos dois irmãos foram levados para o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, aqui no município de Ilhéus. Olha que absurdo, Marcos. Claro, a gente sabe que, infelizmente, essa violência está aí absurda, né? De forma escabrosa nesse estado, mas não dá para aceitar. Né? Mesmo se fosse a morte só do maior de idade, já era inaceitável. Imagine de uma criança de 10 anos de idade.
Os bandidos não têm critério, né?
Meu Deus do céu, eu espero que justiça seja feita, viu? 12 horas e 26 minutos, vamos acionar ele, que chega aí com mais informações do setor policial para nós. O nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, boa tarde. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótimo dia, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Um caso de mistério continua deixando uma família aflita em Vitória, na Conquista. Este caso aconteceu aqui na cidade de Ilhéus. Por isso, as cidades de Ilhéus e Vitória da Conquista estão enfrentando uma preocupante situação do desaparecimento do motorista por aplicativo Lucas Brito da Silva, de 27 anos de idade, que é residente lá de Vitória da Conquista. Lucas desapareceu sem deixar rastros após estar aqui em Ilhéus, na companhia de amigos, também motoristas, por aplicativo, na semana onde vieram passar trabalhando no período de carnaval. Além da apreensão pelo desaparecimento de Lucas, a situação torna-se ainda mais angustiante com relatos de que o irmão do desaparecido está recebendo vários trotes de pessoas inescrupulosas que não tem o que fazer e aumentando o pânico e a incerteza sobre o paradeiro do jovem Lucas. Diante da falta de notícias sobre Lucas, após uma semana de seu desaparecimento, a comunidade e os familiares mobilizaram-se para cobrar respostas junto às autoridades policiais aqui de Ilhéus e também de Vitória da Conquista, além de toda a região. Esperamos que o motorista seja encontrado com vida e saúde e retorne para o seio de sua família. Sua viatura virtual da Gabi agora chegando até o município de Itabuna, segunda-feira de tarde. O fato aconteceu quando policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas e material usado em favor do crime organizado lá em Itabuna. Ação policial aconteceu em mais um âmbito da operação Garra de Arquimedes e após denúncias anônimas de que traficantes estariam atuando no bairro Daniel Gomes. Por isto, uma guarnição deslocou-se e localizou os indivíduos que fugiram assim que notaram a presença policial. No entanto, deixaram para trás vários pinos de cocaína, 7 balanças de precisão, um aparelho celular, maquininha para pagamento com cartão, 80 gramas de maconha e ainda 277 pedrinhas de crack, 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 além de outros objetos também, outras drogas como êxtase. Todo o material apreendido foi apresentado no plantão central da Polícia Civil do Complexo Policial de Itabuna. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes está à frente desta investigação. Sua viatura virtual da Gabi descendo a ladeira rumo ao extremo sul do estado. Um homem foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira, na estrada do aterro sanitário, próximo ao trevo do Vale Verde, na zona rural de Santa Cruz Cabralha. O corpo foi localizado por volta das 8 horas da manhã. A vítima, que estava vestida de bermuda jeans azul e camiseta cinza, com as mãos amarradas por uma corda e marcas de violência no rosto. A causa da morte não foi confirmada, mas a Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução. A identidade da vítima não foi revelada. A investigação do caso está em andamento e a polícia busca por testemunhas que possam fornecer informações relevantes para esclarecimento do crime. Ainda no extremo sul do estado, um jovem de 25 anos, ele morreu após ser baleado no distrito de Itabacã, município de Mucuri. Paulo Henrique Ramos Pereira foi atingido por um tiro no abdômen, disparado por um homem desconhecido que fugiu a pé. A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal de Itabatã, onde conseguiu relatar circunstâncias do ataque. Mas, devido à gravidade do ferimento, Paulo Henrique foi transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas não resistiu e morreu. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal, lá mesmo de Teixeira de Freitas. Uma cena lamentável que também vem ganhando repercussão no extremo sul do estado e que nós repudiamos qualquer tipo de ação desta natureza. Acompanhe a bordo de sua viatura virtual. O fato foi o seguinte: na manhã de ontem, segunda-feira, um guarda civil municipal da cidade de Porto Seguro, ele foi flagrado agredindo um homem em situação de rua. O caso aconteceu na Feira do Campinho. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que 3 guardas realizam a abordagem e um deles começa a agredir fisicamente o rapaz com vários tapas no pescoço, na cara e nas costas. A abordagem violenta precisa ser apurada pelas autoridades. Até o momento, o comando da Guarda Civil de Porto Seguro não se pronunciou a respeito desta situação lamentável de falta de compaixão e respeito ao próximo. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Ô, gente, rapidinho aqui falando da participação já de um ouvinte, ela mandou aqui uma mensagem, não vou dizer o nome dela, é triste, arrasada com a notícia que divulgamos aqui do assassinato aí, né, o homicídio desses dois irmãos, um de 19 e outro de 10 anos. Ela falou: Kátia, eles são meus primos, toda a família está muito abalada. Triste isso, né, Marcos Bezerra? Essa violência absurda.
Sem dúvida.
No nosso estado e aqui na nossa cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, conversamos aqui com calma com o nosso entrevistado de hoje, que é o Valderico Júnior. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos dar início aqui à nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia o Valderico Júnior, que é o presidente do Partido União Brasil em Ilhéus. Neste momento aqui, sai de cena o Valderico, o diretor-geral da Gabriela FM, tá, gente? Porque a gente tem muitas perguntas para fazer para ele na área da política, tá? Então, eu desejo novamente aqui dar uma boa tarde a ele, né? Porque a gente vai agora, sim, poder começar essa entrevista. Boa tarde, Valderico Júnior.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, né?
Então vamos nessa, né? A primeira pergunta, a pergunta que não quer calar, Marcos Bezerra. Uhum. Porque nos bastidores eu já venho fazendo essa pergunta. E agora vou fazer aqui no Jornal do Meio-Dia, porque as pessoas perguntam isso para mim. Então, o correto é perguntar para ele, para a gente poder levar informação aqui no Jornal do Meio-Dia. Você é ou não pré-candidato a prefeito em Ilhéus?
Com certeza, Kátia, a gente vem traçando esse caminho. Essa é a pergunta que todo mundo mais tem feito, inclusive a mim, nas ruas.
Porque eu não posso dizer candidato ainda, tem que ser pré-candidato,
sim, pré-candidato,
não é isso?
Claro. É legítimo hoje, todos nós que quisermos entrar na política, ser pré-candidato, tanto a vereador quanto a prefeito. Uhum. E sim, tenho trabalhado muito desde 2020, quando me predispus a ser candidato. Minha primeira eleição foi em 2020, né? E naquela primeira eleição nossa nós tivemos 20.265 votos naquela primeira eleição e ficamos em segundo lugar. E em 2022, fomos candidato a deputado federal, né? E o deputado federal mais votado da cidade de Ilhéus. E isso nos consolida para estar pleiteando, né? Sermos candidato também a prefeito em 2024. E é para isso que nós estamos trabalhando, gastando muita sola de sapato, inclusive, mas estando perto do povo e ouvindo o povo e pensando num processo de renovação para nossa cidade de Ilhéus.
Inclusive, você se recorda, né, Marcos, quando a vereadora Ivete esteve aqui passando só. Aí eu convidamos, entra aqui rapidinho, fala, bate um papo aqui rápido aqui conosco, porque ela não conhecia ainda essa estrutura da rádio, ela falou um pouco dessa estrutura nova da Rádio Gabriela FM, e aí eu perguntei se ela vai para tentar a reeleição, ela vai, né, como vereadora. E ela também, de repente, ela jogou aqui no ar. E eu só apoio a pré-candidatura a prefeito de Valderico Júnior. Ela que também é do União, sim, Brasil, né? Aí a gente aproveita, né, Marcos, e pergunta sobre essa frente ampla. Quais partidos e qual o acordo entre vocês?
Na verdade, a frente ampla, Kátia, ela seguiu desde as eleições de 2022, né? Quando pessoas envolvidas na política de Ilhéus se juntaram para fazer a campanha de ACM Neto aqui, a gente estava no União Brasil também e outros partidos agregaram, onde a gente discutia a política local e a gente conseguiu naquele momento, né, com todos os investimentos do governo do estado na cidade de Ilhéus, que a gente não pode negar, a gente é oposição, mas a gente não pode deixar de ver o trabalho que foi feito, só que a gente entende que pode ser feito muito mais, né? E naquele momento a gente conseguiu fazer com que o candidato ACM Neto ganhasse as eleições na cidade de Ilhéus com quase 10 mil votos de frente. Ou seja, o governador, aqui mesmo com o trabalho que estava sendo feito, a sociedade entendia que poderia ser muito melhor.
Que na época era Rui Costa.
Que na época, né? Isso, que era Rui Costa. E aí, colocando Jerônimo, aí a gente entendeu, conseguimos mostrar para a população, tanto Ilhéus quanto Itabuna, entre outros municípios, né?
Os 10 maiores municípios
os da Bahia, maiores, né? Na verdade, dos 20, nós ganhamos em 18.
Nossa. Né?
Então, Ilhéus foram com quase 10 mil votos de frente. Então, de lá para cá, a gente continuou reunindo essa turma, esses partidos que estavam, né, nessa frente, uhum, com a Semi Neto, e a gente fez essa construção, esse processo de construção, claro, pleiteando uma unificação para que a gente possa chegar em 2024 muito mais fortalecido para disputar e ganhar as eleições.
Só rapidinho, Marcos, só para quem está ouvindo agora, a gente falou dessa questão da frente ampla, só explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é frente ampla, porque assim como tem gente que pensa que tudo é política, nem tudo é política, algumas coisas são politicagem.
Sim, acontece.
Né? A política é uma coisa, a politicagem é outra.
Totalmente distintas, inclusive.
Exatamente. Né? Então só fala um pouquinho assim dessa, o que é exatamente.
Pronto,
a frente ampla.
A frente ampla foi uma junção dessas pessoas que fizeram a campanha de 2022, uhum, onde ganhamos em Ilhéus, né, com 10 mil votos de frente para o nosso candidato na época, Semi Neto. E daí a gente vem discutindo. Hoje tem no União Brasil, tem PSDB, Cidadania, o PP, PMB de professora Sueli, o PDT também já discute com a gente. Então, assim, é uma junção de partidos que discutem um Ilhéus de uma forma diferente. E a gente pensa nessa unificação, porque a gente sabe que consolida muito mais para uma disputa forte para ganhar as eleições nos anos de 2024 e poder fazer uma gestão nova, fazer uma gestão com características novas, né, com trabalhos novos, para a gente poder mudar de fato a realidade do nosso município de Ilhéus.
Rodrigo Júnior, o que se vê no momento entre alguns pré-candidatos é muita falácia, né? Aí lançam na mídia que fulano vai polarizar com Cicrano e sem base nenhuma pesquisa, né, registrada até o momento. Se já tem alguma pesquisa registrada, e o que eles não falam também é o alto índice de rejeição que tem a atual gestão municipal em Ilhéus. Né?
Pronto, nós temos pesquisas de consumos internos, tá certo, Marco? Por isso que a gente precisa ter muita seriedade nesse assunto. E a gente faz para poder basear o trabalho que a gente está fazendo, né, e enxergando de fato as demandas que a população precisa, que é claro que a gente vivencia isso, mas com cada um com suas características, cada um com seus modos operantes, a gente precisa nos pautar em cima de pesquisas e realmente isso nortear todo o processo. Falácias, Marcos, eu acho que a política tem essa parte da politicagem que Kátia estava comunicando e faz parte do jogo, não é? Mas eu não gosto, eu prefiro fazer uma coisa mais limpa, fazer uma coisa de propostas, não é? Eu não gosto desse jogo de ficar defamando A, ou B ou C, ou tentando jogar alguma coisa em cima da figura de candidato A ou B, não é? Eu prefiro ser propositivo, pensar uma ideia diferente, falar de planejamento, falar de gestão, de seriedade, que eu acho que é isso que nós estamos precisando. Eu pauto isso em todas as conversas nossas, porque a gente planeja qualquer coisa na vida da gente pessoal, por que não planejar de fato o município de Ilhéus com tanto carinho que ele precisa, né? Vem uns 500 anos de Ilhéus aí e a gente não consegue ver um horizonte, né? A gente não vê aí, o governo já está completando agora 8 anos, só 7 anos e tanto, né, de governo, e você não tem um planejamento para nada. Você vê um carnaval que foi feito aí, desculpe o termo chulo, mas nas coxas, né? Onde as pessoas não tinham o interesse de ir para a rua, para a avenida, a não ser os blocos que seus bairros faziam, né, porque seus pertencimentos, né, com
blocos
cada um.
Tradicionais,
blocos,
né?
Blocos tradicionais, onde você entra num Instagram do governo, onde que você olha e fala assim, gente, cadê esse carnaval? É esse carnaval que eu queria estar, né? Um carnaval que se vende aí, que não é a realidade do que foi. Mas isso eu estou falando de carnaval porque passou agora. Mas a gente pode entrar na saúde, aí eu lhe pergunto, qual é o planejamento que se teve para a saúde de Ilhéus? Né? Com tantos equipamentos que chegaram modernos aqui, e a saúde continua precário. Né?
A gente atenção tem básica, lembrando que está em péssima colocação.
Hospital de alta complexidade, né, fazendo atendimento de febre, de dor de barriga, porque a gente não tem uma atenção básica. Né?
Então,
ou a gente tem a capacidade de fato de tratar a saúde com seriedade, e eu acho que era esse a principal vertente desse governo, tanto que se falava de cuida de mim, doutor, né? E a gente precisa ter uma seriedade para tratar esse assunto, porque, no mínimo, a saúde tinha que ser impecável na cidade de Ilhéus, né? Com todas as dificuldades, com todos os...
Mas o governo do estado também sempre ajudou, então deveria estar em primeiro,
é isso,
né,
que eu ia falar, com todas as dificuldades, mas o governo do estado impulsionando o processo municipal, e a gente não vê uma seriedade para tratar o assunto.
E a gente,
na verdade,
sabe,
a saúde tem que ser entregue a quem precisa, na ponta, entendeu, Márcio?
A gente sabe que a política é a arte de dialogar, de articular. Você já se lançou pré-candidato ao governo de Ilhéus. Existe a possibilidade de você sair como vice de algum candidato?
Na verdade, isso é um assunto que está muito aflorado no município, mas eu não consigo compreender como é que uma pessoa entra na política pensando em ser vice de alguém. Eu acho que quem se coloca à disposição do cargo executivo, ele está disposto a chegar à cadeira executiva como prefeito da cidade. Eu venho de uma votação de segundo colocado nas eleições, na primeira que disputei, que em 2020. Então, eu venho conquistando pessoas, venho dialogando com pessoas, crescendo o nosso grupo, visitando para me viabilizar a prefeito de Ilhéus. Então, eu nunca pensei em entrar para ser vice de A, de B ou de C, seja ele qual for. Então, a minha pré-candidatura é a prefeito de Ilhéus. Lutarei, luto e lutarei todos os dias para conquistar essa unificação em prol do nosso nome para ganhar as eleições em 2024.
Essa é uma pergunta também que se faz muito, né, Marcos? Uhum. Como você falou sobre as falácias, a gente vê muito em grupo de WhatsApp, porque Júnior vai, Valderico Júnior, tem gente que fala Júnior Reis, né? Júnior Reis, mas Valderico Júnior vai ser candidato a vice de fulano, ou vai ser o candidato a prefeito e fulano vice.
É, quem tem boca fala o que quer, viu, Kátia? Mas a seriedade é que vocês nunca ouviram eu me pronunciar em ser vice de alguém, ou não ser também, tá, Kátia? Porque a política é isso, é diálogos, e a gente tem feito uma construção. Agora, venho lutando para ser o prefeito de Ilhéus e começar, de fato, a mudança que a gente tanto precisa, a mudança que tanto Ilhéus quer.
E aí a gente pergunta também, né, Marcos, já que você é pré-candidato e, como você mesmo disse, tem andado bastante por aí, como é que está a receptividade das pessoas na rua, nas ruas, por onde você passa?
Graças a Deus, Kátia, eu só tenho que agradecer primeiro a Deus, né, e a população de Ilhéus pelo carinho, não é? Porque eu tive agora, foram 18 blocos que eu participei agora nesse carnaval de Ilhéus, não é? Visitando o povo, estando com o povo, tomando a chuva com o povo e aproveitando o máximo que a gente podia, né? E tentando alegrar o máximo a população, porque a gente pode muito mais, né? E é em cima disso que a gente vem pautando. Mas assim, eu estou cada vez mais estimulado, porque a gente vê uma receptividade, uma energia, um calor, as pessoas colocando, de fato, o dedo na cara da gente e falando: olha, eu quero você, vamos você que vai ser, agora é a vez, então vamos renovar isso, a gente precisa de gente novo. Então, assim, isso dá um ânimo na gente para estar cada vez mais perto disso e fazer acontecer, entende?
E tá claro, né, Marcos Bezerra e Valderico Júnior, que os jovens que entram na política, por exemplo, que vira prefeito, consegue fazer um trabalho bacana. Nós temos o exemplo de Vinícius em Buerarema, aqui no sul da Bahia.
Tiago aqui de Una.
Tiago Bichner de Una. É verdade.
Tinha Marconi aqui de Itajuípe, fez um bom trabalho. Rodrigo de Itapetinga. São pessoas novas que entraram no processo e mudaram as realidades locais.
E não podemos deixar de lembrar do ACM Neto, que quando virou prefeito de Salvador também ele era muito novo. Desculpa, você tem quantos anos?
Eu tenho 36 hoje.
Eu acho que tinha um pouco menos do que isso.
O Neto entrou com 33.
Pois é. 33 anos, e durante os 8 anos dele,
melhor prefeito
gestão,
do Brasil,
considerado o melhor prefeito. O Bruno Reis está dando continuidade a esse trabalho também, e é um homem jovem, né? E aí eu já ouço isso, Marcos, das pessoas: olha, nós já temos exemplos na nossa Bahia.
Olha João Campos agora, o filho do Eduardo Campos, lá em Recife, dando um show de gestão. Eu sou seguidor dele, fã, inclusive, não é? Porque é disso que a gente precisa. E nós não estamos falando de partidos aqui, tá?
É isso.
É claro que isso aqui, eu não estou falando de partidos. Nós citamos agora aqui prefeitos de partidos distintos.
Diferentes.
Né? Cada um com sua sigla. Mas nós estamos falando da principal função, que é gerir seu município com excelência. E é sobre isso que a gente quer discutir. Eu fico muito entristecido quando a politicagem quer mandar no processo. Eu acredito que a gente tem que pensar em pessoas que querem ver, por exemplo, os 500 anos de Ilhéus. Uhum. Eu quero estar discutindo, são essas pautas. É como a gente quer chegar, como nós iremos chegar e quais são os passos que nós faremos daqui para lá.
Quais as mudanças, né, que Ilhéus precisa?
Falando nisso, Júnior, diante desses problemas complexos que Ilhéus apresenta na área de saúde, principalmente educação, transporte público, estradas para os distritos, né? Você já tem conversado com sua equipe sobre projetos que venham resolver essas questões?
É, exatamente. A gente tem que entender que Ilhéus precisa passar por um planejamento geral, né? Seja ele no transporte público, que não é só o transporte público em si. É fazer um estudo de mobilidade na nossa cidade, que inclui muito mais do que só o transporte público. Entende? A gente tem que trazer profissionais, pessoas técnicas, para poder a gente fazer todo o trabalho que precisa ser feito com técnica. Não sou eu, Kátia, não é A, B ou C por ser amigo de fulano. Não, a gente tem que ter quem são os melhores, quem são as pessoas que podem resolver o problema. Ilhéus é uma cidade com 400 e tantos anos, quase 500 anos. Então a gente precisa de estudo de fato para dar viabilidade no transporte. Então, é isso, incluindo a zona rural.
Alagamentos na área central da cidade com essa chuva que aconteceu há pouco, né?
Pronto, basta chover um pouquinho que Ilhéus alaga. Então a gente tem que pensar num sistema de drenagem de fato para poder solucionar os problemas, não ser coisas paliativas, entende?
Aí a gente vê a própria gestão municipal falando assim, rebatendo nessa questão do alagamento. Ah, mas a população joga papel na rua, entopa os bueiros, blá, 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 blá. Só que a gente não vê a prefeitura fazendo o trabalho de manutenção, né? De limpar esses bueiros, fazendo obras mesmo, né, Marcos, de... É macrodrenagem que a gente pode limpeza, falar?
Macrodrenagem. Tem que fazer uma obra estrutural para fazer uma macrodrenagem. Aí,
mais do que isso, Kátia, só te interrompendo, mas nesse assunto, mais do que isso, é paralelo com as obras de infraestrutura, de macrodrenagem, de tudo que tem que ser feito na cidade, que eu só desafio, tá? Eu não estou falando de um contexto geral, simplesmente por falar. Quando eu pontuo, me diga uma rua que foi feita nesses 8 anos de governo. Então eu preciso... Ah, não conseguiu fazer porque não tem dinheiro. Não. Eu não estou falando para resolver o problema todo de uma vez. Mas me diga uma que foi feita. Qual foi a rua que foi... Porque o centro da cidade, o calçadão que foi reformado, é quem mais alaga. É. Então, por que não se solucionou pelo menos aquele problema daquele local? Uhum. Entende? Então, assim, as coisas têm que ser planejadas para ser feitas ao certo.
No Bairro da Conquista, aquela rua, me lembra aí, Marcos, você conhece bem o Bairro da Conquista.
Rua São Francisco, rua São, né? Francisco, o Carneiro
tá lá
ali.
Tá lá naquela situação até hoje.
Foi desfeita, né? E tá lá.
Pois é, então assim, tem que ter seriedade, tem que ter planejamento e não pode ser simplesmente obras eleitoreiras. Obras que você... Não, tá chegando perto de eleição, acelera, né? Então vamos fazer acontecer para poder tentar iludir o povo. Eu acho que o povo tá cada vez mais ávido a isso, tão esperto a isso, tão com os olhos abertos, né? Você vê o canal do Malhado, eu lembro bem, na campanha de 2020, você tinha máquinas trabalhando, homens trabalhando e falando em uma revitalização daquele... Agora vem aí, você passa lá, os comércios praticamente sem oxigênio, muitos...
Fecharam.
Fechados, quebrados, derrotados. Pessoas que empregavam 11, 12 funcionários, hoje está malmente o dono no balcão, numa loja que não tem fluidez, não tem fluxo de gente, porque está ali uma obra abandonada. E não sou eu que estou falando, é só você ir lá ver. Aí você vem me falar agora, aos 45 do segundo tempo, que vai fazer que tem um lindo projeto para a central de abastecimento. Nós todos sabemos da necessidade que nós precisamos ter, né, sobre isso aqui, ó. Estamos recebendo foto
de lá,
agora do Malhado sobre isso. Então, assim, a gente precisa ter entendimento da seriedade. Não dá agora para poder falar que chegando umas eleições, dá para falar que vamos fazer uma nova central de abastecimento. Ué, 8 anos e não foram feitos?
Termina a cobertura do canal primeiro, né?
Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Efetive o que você se predispôs a começar.
Tem um comerciante aqui lá do bairro do Malhado, exatamente onde fica o canal, dizendo, olha, abandonaram a obra. Isso é um absurdo. Então, e mandando a foto aqui ainda.
Eu não tenho dúvida. Entrevista. Eu não tenho dúvida que na cara de pau que é esse governo, e eu falo assim mesmo, porque não tô personalizando, mas eu tô falando na falta de gestão. Não é? Agora vão dizer que tudo vai acontecer para tentar ludibriar as pessoas. Eu gostaria muito que o povo de Ilhéus se atentasse, né, a essas demandas, a se atentasse à seriedade do processo e pensasse que Ilhéus tem que ser planejado a longo prazo, para que a gente possa subir degrau por degrau, mas que Ilhéus pense nos seus 500 anos, pense na biodiversidade, pense nos equipamentos turísticos que aqui tem que ser desenvolvidos para que a gente possa ter, de fato, uma cidade turística, né, turística que tanto a gente quer, mas de fato... Primeiro que eu acho é que Ilhéus tem que ser bom para quem mora, para quem vive. A população de Ilhéus tem que ter uma grande gestão para que possa voltar a ter a autoestima que os ilhéenses vêm perdendo ao longo do seu tempo.
Ô Valderico Júnior, como cidadã ilhéense, porque eu já recebi o título, já posso dizer isso, né? E também por pagar meus impostos aqui, eu observo o seguinte. Se aproxima ano eleitoral, seja para prefeito ou governador, começam-se... falar de obra, fazer obra em Ilhéus. Nós temos a exemplo ali da duplicação da BA-001, sentido Olivença, que se falou tanto que vai fazer acontecer, parou a obra e está lá aquele transtorno. Sim. Né? O prefeito de Ilhéus andou gravando vídeo, como se ele também fosse o pai da criança, né? Vamos dizer assim popularmente. E depois que a obra parou, que as pessoas começaram a reclamar, também o prefeito de Ilhéus não falou mais nada.
E o
governo do estado também quieto.
Eu vejo o governo de Ilhéus, né, o prefeito de Ilhéus, quando o governo faz e ele acha que isso é bom, ele pega para si e fala da participação do governo. Quando o governo deixa de fazer, ele se afasta e fala, não, o governo do estado que parou. Né? Só é bom estar ao lado quando as coisas têm êxito. Uhum. Né? Mas e o que o município ficou para fazer? A ponte foi entregue, aquela primeira etapa da Orla Sul foi entregue. Vamos lá. A urbanização em volta da ponte. Porque tantos equipamentos ali que poderiam ser feitos de esporte, de lazer, de entretenimento. Eu estou falando do entorno da ponte, gente. Quem vem do sul para o centro tem ali a Praia do Cristo, todo aquele areal. Por que não usar aquilo ali como a Praia de Atalaia? A gente usa em Aracaju. Você não pegar modelos que já dão certo, adaptar, claro, para a nossa realidade e servir esse equipamento. Pô, a Avenida Soares Lopes é o metro quadrado mais valorizado da nossa cidade. É unânime, Kátia, de Nossa Senhora da Vitória até Antônio Vilela, qualquer lugar que você for, as pessoas falam de Avenida Soares Lopes. Sim. Porque é unânime que as pessoas entendem o cartão postal e o equipamento que aquilo ali tinha que ser entregue para a população. E por que não ter seriedade e tratar esse assunto e querer resolver? Não tem dinheiro? Vamos buscar projetos. Há dinheiro para tudo. Agora, e tem que existir projeto. Não pode é deixar um governo, deixar o município no calque. O calque, para quem não sabe, é o SPC Serasa, né, onde a prefeitura está negativada, onde não pode receber recursos para que possa acontecer. Itabuna conseguiu agora 270 milhões de empréstimo e Ilhéus não conseguiu por quê? Porque não tem documentação. Uma documentação dessa, Kátia, pode demorar até um ano para poder você se atualizar nisso, entendeu? Então, isso é falta de gestão, é falta de planejamento. É simplesmente pensar em eleição por eleição para se ganhar e manter o poder.
E boa vontade também para buscar, né?
Com certeza.
Porque o Augusto Castro, né, por exemplo, que está no primeiro mandato lá em Itabuna, desde o início a gente percebe ele correndo atrás e buscando, né?
Tem que querer fazer. Tem que querer fazer. Não dá para poder ficar atendendo a população de casa. Não dá para poder pensar que se ser prefeito é festa o tempo todo. O meu parecer é que Ilhéus precisa de uma pessoa que tenha compromisso com a cidade, que tenha atitude de ir para as ruas e acompanhar, ir para cima e fazer uma gestão digna que tanto Ilhéus precisa. E é sobre isso que a gente discute, cara.
Não é nem comparando o tamanho, porque Ilhéus é bem maior do que Uruçuca. Mas o prefeito de Uruçuca sempre deixou claro que nunca teve apoio do governo do estado. Mas o governo do estado nunca levou obra para Uruçuca, mas o prefeito de Uruçuca...
Guararema também.
Fez o quê? Com recursos próprios e trazendo, buscando emendas, né, de deputados, por exemplo, e conseguiu trabalhar.
Ô, Kátia, quando você
fala... Ilhéus é diferente, né?
Quando você fala de tamanho, quando você fala de tamanho, mas é relativo, porque também a arrecadação do município é do tamanho proporcional.
Sim.
Então, Uruçuca vive a sua realidade, Guararema vive a sua realidade e Ilhéus vive a realidade dela. A gente tem que fazer com que essas coisas sejam otimizadas, não simplesmente ficar enchendo máquina pública com empregos para poder fazer campanhas de A, de B ou de C. Então, eu quero uma gestão que possa ter de fato, e é isso que a gente constrói dentro da Frente Ampla, é isso que a gente discute bastante, porque nós temos que ter uma gestão, não de Valderico Júnior simplesmente, é uma gestão para Ilhéus, que independente do prefeito que ali esteja daqui para frente, a Ilhéus possa progredir por si só. E a gente só vai adaptando, claro, as personalidades de cada um, o jeito de cada um, mas fazendo acontecer o bem comum, que é o município de Ilhéus.
E essa atual gestão vem mantendo um número alto, né, de professores contratados, que está até dando problema para o início do ano
letivo. E aí lembra, né? Vamos lembrar da diferença de números? A eleição foi 2022, né? Para deputado?
Para deputado, 22.
22. Aí se contrataram mais de 700 professores, né? 2023, aí no final do ano eles foram demitidos. Em 2023, esses mesmos professores, a maioria não foi contratado. E nós tivemos um ano letivo defasado, com faltas de aula, não completou os 200 dias letivos e agora este ano... Até então, não se iniciou ainda o ano letivo, que era para começar na quinta-feira passada. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro.
Informação
de professores.
Então, a informação que eu tinha, que eu tenho até ontem à noite, que a lista dos professores, que 83% dos professores são contratados, né, por contratos, né, simplesmente. E as aulas seriam... O ano letivo começaria agora, o processo pedagógico, agora segunda-feira, ontem no caso, e as aulas começariam quinta que vem. Foi passada? Eu entendi quinta, que é a quinta agora, a próxima. Isso. E nem os professores não sabem ainda quem serão contratados ou não. Ou seja, nossa, o ano começando e nem os profissionais foram contratados de fato.
Mas o ano passado também teve atraso. Em abril estava na mesma
situação. Lembro disso.
Ô, Valderico, estamos recebendo mensagem aqui. Marcos, dá uma navegada aí, por gentileza, no WhatsApp e também chegando aqui no meu. Boa tarde, Kátia e Marcos, toda a equipe da Gabriela FM e ao entrevistado pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. Fortíssimo abraço a todos vocês. É o Marcos Penha.
Grande abraço, Marcos.
Também. Também tem mensagem chegando aqui do pessoal de Banco Central, que está acompanhando.
Inclusive, tive lá há um tempo atrás, fui convidado, né, joguei uma bolinha lá com o pessoal, muito bem recebido, por sinal. Obrigado aí, um abraço a todo mundo aí, Café e Companhia Limitada, viu?
O Kelmani Arbage também aqui no WhatsApp, manda boa tarde. Valderico tem o dom da renovação, acredito nele.
Grande Kelmani, tem feito um trabalho de rede social gigantesco esse garoto, mostrando muitas realidades e não alisando para ninguém. Eu ainda não vi levantar bandeira para ninguém, e pelo contrário, a bandeira dele é Ilhéus. É o que ele sempre fala comigo nos áudios que ele manda, nas denúncias que ele faz. A bandeira dele é Ilhéus. Parabéns, Kelmani.
Aproveitar e dar um apoio ao Kelmani aqui, dizer a ele não desista, porque andaram fazendo coisas contra ele para ele desistir. Não desista, Kelmani, continue fazendo
isso aí.
O seu trabalho, que o importante é levantar a bandeira do seu município, da sua cidade, e não da politicagem, né? Rapidamente, gente, queremos saber o que está acontecendo. O trânsito está lentíssimo na Avenida Itabuna.
Eu espero que seja uma obra da Prefeitura em horário inapropriado, como ela sempre faz, né? E não um acidente lá adiante, né?
Pois é, parado mesmo o trânsito na Avenida Itabuna neste momento, sentido saída de Ilhéus. Ah, por conta do caminhão de lixo? Ó, segundo aqui o nosso pode amigo ser.
Caio,
que chegou depois aqui agora há pouco. Ali. Isso, na BR-415, saída de Ilhéus, depois do Acobaba, como o Marcos disse, né, teve um acidente com o caminhão de lixo. É. Exato, e por conta disso o trânsito está lento. Então, se você puder esperar um pouquinho, não pegue a Avenida Itabuna neste momento, sentido Itabuna. Saída de Ilhéus para Itabuna, tá? Sim. Mas, para você que ligou o rádio agora, estamos conversando aqui com o Valderico Júnior, ele que é presidente do União Brasil em Ilhéus e é pré-candidato a prefeito, né? Ele que foi candidato pela primeira vez em 2020, teve pouco mais de 20 mil votos, foi candidato a deputado federal em 2022.
Mais votado da cidade.
Mais votado em Ilhéus, né? Porque Ilhéus teve aí muitos candidatos, né? A deputado federal, estadual... E agora, em 2024, tem eleição novamente para prefeito, para vereadores, e o Valderico Júnior é pré-candidato a prefeito em Ilhéus. Não podemos falar ainda de candidato, gente, porque a legislação também não permite, né? Qualquer pessoa pode ser pré-candidato até então. A partir de quando, Valderico, pode se oficializar, então, a candidatura a prefeito? Porque tem que ter convenção, inclusive,
isso,
né?
Isso, no mês de junho, né, para julho, que as convenções acontecerão e aí sim essas pessoas terão a sua candidatura confirmada pelo partido, pelo TRE, né? Então a gente vai conseguir viabilizar para que isso aconteça. Mas é legítimo qualquer pré-candidatura nesse momento e eu até suplico aí que as pessoas queiram participar, que as mulheres, inclusive, pela força que têm, pela seu... pelo seu engajamento, que as mulheres são muito firmes, né? Então elas precisam se envolver cada vez mais. Então o União Brasil tem essa pauta muito clara, uhum, né? A gente tem buscado, inclusive agora dia 6 de março, iremos fazer um evento para as mulheres, uhum, né? Com representante, inclusive, de Salvador, do União Brasil, vindo para cá para a gente poder fortalecer cada vez mais. Mas não só o União Brasil, todos os partidos da nossa base, que a gente possa fortalecer. Luciana vem fazendo um trabalho, Luciana Pauletti vem fazendo um trabalho muito bacana.
Aqui em Ilhéus,
de engajamento, doutora Eva, e várias mulheres chegando aqui, Jussi, pessoas que vêm trabalhando para poder fazer esse fortalecimento e mostrando que as mulheres têm que participar cada vez mais desse processo, e nós damos muito, levantamos muito essa bandeira.
Lembrando que todo partido tem uma cota aí, né, que é necessária para mulheres.
Mas não, Kátia, não é cota de mulheres, tá? Porque as pessoas geralmente colocam cota para mulheres, porque as mulheres se engajam menos nesse processo, né, de eleição. Mas é de gênero opostos.
De gênero opostos.
Então, se você tiver, por exemplo, um partido só com mulheres, você terá que ter 30% de homens.
Entendi.
Então é de gênero mesmo. Então, a gente precisa ter essa preocupação e tomara que um dia a gente possa ter
União Brasil, né, no caso, falando do partido de um modo geral, vocês apoiam, investem nessa questão de convidar as mulheres para participar mais da política?
O União Brasil, no caráter nacional, é o partido que mais investe, né, na participação das mulheres no processo eleitoral. Então, assim, desde o trabalho, mas também com candidatas a vereadores, a prefeita, a todos os cargos que a gente precisa, de fato, contemplar. Eu sou suspeito de falar, sou de uma casa de 7 mulheres, então eu sempre pauto isso nas minhas discussões, porque precisa muito que as mulheres se engajem nesse processo. Não só com candidatura, eu repito, mas na participação de fato no processo eleitoral.
Marcos Bezerra, tem perguntas aí no WhatsApp, Rodrigo Júnior?
Não, tá tranquilo.
Rodrigo Júnior, tem mais alguma colocação para fazer? Fica à vontade.
Kátia, eu só ressalto a importância que Ilhéus tem que cada vez mais prestar atenção nos seus processos políticos, não se baseiem simplesmente por falácias ou por qualquer discussões alheias que você escuta. Ah, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo, eu ouvi dizer que fulano é isso, que fulano é aquilo, mas que de fato hoje com rede social você tem contato praticamente direto. Eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês, né? Para as pessoas que estão aí nos ouvindo, que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acompanhar o nosso dia a dia, possa participar e tirar suas dúvidas, inclusive. Sempre faço caixa de perguntas e respostas para a gente tá interagindo. Então, meu Instagram é @ValdericoJúnior. Valderico com V, né? E o Júnior é escrito, né? Então, @ValdericoJúnior, é só entrar, bater esse papo conosco. Eu estou aqui à disposição. Acho que é a hora que Ilhéus precisa de fazer uma renovação nesse processo. Ilhéus precisa pensar para frente. E é sobre isso que a gente discute todos os dias com o nosso grupo, com as pessoas que querem ver um Ilhéus melhor. E nós acreditamos que Ilhéus pode muito mais, né? Ilhéus pode mais de fato. E dias melhores virão. Eu não tenho dúvida disso, Cátia.
Rodrigo Júnior, obrigada, tá, por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente já vinha convidando ele, né, mas nunca conseguia essa agenda, até porque, por ele ser diretor-geral da Rádio Gabriela FM, ele dava oportunidade, prioridade a outros veículos, e não a nós aqui. Ele, não, lá eu vou qualquer momento, mas deu certo hoje. Agradeço, obrigada, e em breve a gente volta a bater um papo aqui também, falando ainda de política.
Obrigado, Kátia, obrigado, Marcos, obrigado a todos os ouvintes de Ilhéus. A gente acredita que o caminho é esse, é buscar sempre a renovação. Obrigado.
Obrigado, Valderico Júnior, sucesso aí na caminhada.
Até a próxima. Vou aproveitar e mandar um abraço para a Luciana Pauletti, ela que é do União Brasil também, aqui em Ilhéus, e todas as mulheres aí que participam do partido em todo o estado, tá? Um abraço aí para vocês, tá? E todo o pessoal também, os homens, né? Porque depois eu vou receber mensagem falando que só manda para as mulheres, que eu só mando alô para as mulheres de cada partido A, B ou C, mas eu tô mandando para todos. Um abraço então, pessoal. Olha, estouramos o tempo um pouquinho, mas para deixar você bem informado, rapidamente aqui, mais de 3.500 pessoas estão desalojadas por causa das chuvas na Bahia, tá? Os números de desalojados correspondem a ocorrências registradas em 44 municípios. 30 deles estão com decreto de sua situação de emergência, entre eles Itororó e Santa Luzia, tá aqui pertinho da gente. Então, além dos desalojados, pessoas que precisaram sair de casa temporariamente, há também 200 pessoas desabrigadas, ou seja, que perderam seus imóveis, tá? Ah, só resumindo aqui que esses municípios estão com situações delicadas, Marcos. Pontilhão de Angical, BA 381, que fica em Quindigue e Cansanção, entre Quindigue e Cansanção, tá? Ponte na BA 647, entre Palmeirinha e Aiquara, BA 130, ponto de Astério, ali em Bicuí, perto de também Nova Canaã, Iguaí e Poções. E são muitas cidades que decretaram situação de emergência. Vou só divulgar algumas. Bicuí, Iguaí, Ilhéus, Itororó, Valença, Santa Luzia, além de outros municípios aqui no nosso estado. Inclusive Dário Meira, né, que sempre vem sofrendo aí com enchentes e com chuvas desde 2000, final de 21 para 22, né? Então essa aí é a realidade. Vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto chegando com mais notícias, né, isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Município de Dário Meira, um homem de 23 anos, ele morreu em resistência à intervenção policial na madrugada de ontem, segunda-feira. Conforme as informações, Bruno Batista dos Santos foi morto durante confronto com policiais da CIP Central e da 55 Companhia Independente de Polícia Militar. Segundo informações, durante o tiroteio que aconteceu no bairro Nova Cajazeira, Bruno foi baleado e foi socorrido pelas guarnições até o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu. Bruno tinha saído recentemente do conjunto penal da cidade de Jequié. Em março de 2020, Bruno tinha sido preso com uma submetralhadora e um revólver.
É o metido de vovó, né?
A apreensão e a prisão ocorreram quando ele gozava do benefício de um saidão. Uma arma utilizada por ele e drogas também foram apreendidas e apresentadas à justiça. Violência em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Everton Lima foi baleado em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, mas recebeu socorro por populares e foi encaminhado ao hospital de base. No entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo após da entrada naquela unidade hospitalar. Segundo relatos, as autoridades policiais estão empenhadas em elucidar os detalhes desse trágico acontecimento. A investigação agora se concentra em determinar a autoria e a motivação por trás deste ato violento. Ainda sudoeste Bahia, Bom Jesus da Lapa, você vai conhecer a Lapa. Uma mulher de apenas 26 anos, identificada como Jorginho da Paixão Cordeiro Santos, ela foi brutalmente assassinada a tiros na cidade de Bom Jesus da Lapa, sudoeste da Bahia. A descoberta do corpo da vítima chocou os moradores locais, que agora se encontram perplexos diante da violência que invadiu seu cotidiano. As autoridades policiais estão empenhadas na investigação do caso, que oficialmente registrado como homicídio consumado. No entanto, até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria e motivação por trás deste ato hediondo. Saindo da Lapa até o Recôncavo Baiano, um grave acidente tirou a vida de um adolescente na BA-001 no início da tarde de ontem, próximo ao município de Nazaré das Farinhas. A mulher, mãe da garota, de prenome Sandra, conduzia um veículo quando perdeu o controle da direção, vindo a capotar na rodovia, na BA-001. Ainda conforme os relatos, Sandra foi encaminhada para o hospital da região, onde o estado de saúde não foi divulgado. Sandra trabalhava como enfermeira, melhor, trabalha como enfermeira no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e que ontem estaria de folga por ser o seu dia de aniversário. Ela estava indo comemorar o seu aniversário. As circunstâncias do trágico acidente ainda são desconhecidas. Uma equipe do SAMU foi acionada e, ao chegar ao local, a menina já estava sem vida, presas às ferragens. Agora é nossa grande Bahia. Um homem residente lá em Curitiba do Paraná, veio aprontar aqui na Bahia e olha o que aconteceu com ele. Ele foi preso em Conceição do Coité após ser denunciado por agressão e também por desacato à autoridade. O suspeito estava em um motel lá em Conceição do Coité, região do Cisal, quando foi denunciado e na chegada da polícia tentou agredir os profissionais da segurança pública, sendo contido e preso. De acordo com as informações, o fato aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de ontem. A polícia militar foi acionada através de hóspedes do hotel, que informaram que havia um casal hospedado no estabelecimento e a mulher estava sendo agredida. A polícia militar esteve e encontrou a vítima bastante nervosa e chorando. O homem que estava com ela foi para cima de quem? Foi para cima dos homens, foi para cima da polícia, tentando agredi-lo, sendo necessário o uso da força moderada, aquela força bem moderadinha, não é? O homem foi algemado, detido e encaminhado para a delegacia de polícia. Muito bem, Marcos e Kaki, você do Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de terça-feira, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Um abraço para você, tá? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir, ok? Rapidamente aqui, Marcos, acaba de chegar uma informação. A Polícia Militar de São Paulo registrou a ocorrência de um assalto à residência na manhã de hoje e moradores são feitos reféns em mansão, lá na Zona Sul, em São Paulo. Um carro, atiraram fogo, inclusive esses bandidos atiraram fogo, inclusive num carro, nesta mansão. Nós temos aqui o vídeo, tá? O crime que começou a ocorrer por volta das 7 da manhã na rua General José Escarcela Portela, no bairro Cidade Jardim, Zona Sul de São Paulo, com esses moradores feitos reféns. Um segurança particular entrou em confronto com os criminosos e 2 deles foram atingidos. Os moradores foram liberados agora há pouco sem ferimentos. Ao chegar no local, a polícia identificou um carro em chamas dentro da residência, como eu disse agora há pouco, e o corpo de bombeiros foi acionado após e controlou aí esse fogo, né? Um corpo ainda não identificado foi encontrado dentro do veículo, tá? Enfim, mais informações aí surgindo. Voltamos a falar sobre o assunto amanhã. Então, encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Então, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, na quarta-feira, com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.